Um estilo de vida saudável pressupõe uma alimentação correta e a prática de exercício físico, mas também uma vigilância médica com a realização de exames de rotina. Hoje, a propósito do Dia Mundial da Diabetes, que se assinala a 14 de novembro, evidenciamos fatores de risco que podem ser genéticos, comportamentais ou sociais. A diabetes é uma doença crónica que afeta grande parte da população, sendo um problema individual, familiar e de saúde pública. Requer tratamento médico contínuo, acompanhamento, assim como uma educação e promoção de saúde no sentido de prevenir as complicações agudas e reduzir o risco de complicações crónicas e até mesmo a morte. Neste sentido, é importante a intervenção de equipas multidisciplinares de profissionais de saúde, exigindo uma apropriada comunicação e cooperação, garantindo que o utente recebe os melhores cuidados de saúde atempados e efetivos. Ora, após o diagnóstico da diabetes, o utente dispõe de um acompanhamento e vigilância com consultas regulares de enfermagem e do médico de família. A terapêutica é adequada a cada utente, que por sua vez tem um papel crucial na prevenção de complicações, adotando um estilo de vida saudável. No entanto, existem casos de descompensação da diabetes e, quando assim é, o doente passa a ser acompanhado nas consultas de diabetologia do hospital. Em Barcelos, na Unidade Local de Saúde Barcelos-Esposende, o médico Carlos Oliveira é coordenador da Unidade Integrada da Diabetes. Pergunto-lhe, antes de mais, que consulta é esta e como é que lhe chegam os doentes com diabetes?
Aqui é a consulta de diabetologia. A nível hospitalar existe algo que se chama Unidade Integrada da Diabetes, da qual eu sou coordenador, não é? E esta Unidade Integrada da Diabetes, o que é que pretende? Pretende articular também com outra unidade que existe a nível dos cuidados de saúde primários, que é a Unidade Coordenadora Funcional de Diabetes. Ou seja, estas duas unidades reúnem, ou deveriam reunir, depois da época Covid, isto ficou um bocadinho dissolvido, e vamos voltar outra vez a reiniciar esta atividade, que é a troca de informações e a troca de todo um conjunto de coisas dos nossos doentes entre o que é cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. Esta unidade integrada de diabetes a nível hospitalar, integra-me a mim, que sou o coordenador, uma enfermeira que está a tempo completo nesta consulta de diabetes, não é? Que faz os ensinos aos doentes em consulta própria dela e que ao mesmo tempo também integra outros elos de ligação, quer oftalmologia, quando um doente vai à consulta de retinopatia e o doente está muito descompensado, automaticamente este oftalmologista, que é algo de ligação com a unidade, comunica comigo para eu avaliar o doente e otimizar o doente para melhorar esta retinopatia, e também com outras especialidades como a ortopedia, a cirurgia por causa do pé diabético, embora não temos consulta de pé diabético neste hospital, mas estamos a fazer tudo para iniciar uma consulta de pé diabético no hospital. Nós seguimos os doentes de pé diabético, não numa consulta mesmo formalizada.
Como é que os utentes chegam até si?
Os utentes podem chegar até à consulta da diabetes, quer pelos seus centros de saúde, ou seja, o médico pode referenciar um diabético que estará descompensado para esta consulta hospitalar, pode ser referenciado diretamente do internamento, um doente que esteve internado e que vemos que tem a sua diabetes muito descompensada e que precisa de ajustes, e também pode ser pela urgência um diabético inaugural, ou seja, aquele indivíduo que não sabia que era diabético, que dá entrada no serviço de urgência com uma diabetes inaugural, também é referenciado para a consulta externa.
Falou aqui as situações ou inaugural ou descompensado, porque existe um acompanhamento muito próximo, como disse, médico e enfermeiro de família. Quando é que se entra numa descompensação? Quando é que não se consegue controlar a diabetes?
Muitas vezes por a não aderência à terapêutica por parte do doente, não é? Há doentes que, por mais informação que nós lhe passemos a nível da diabetes, dos plano alimentar que devem cumprir, da terapêutica rigorosa e todos os cuidados que nós lhe passamos ao doente, independentemente de ser a nível hospitalar ou a nível dos cuidados de saúde primários, esses doentes muitas vezes não aderem. Aqueles doentes mais idosos, com hábitos alimentares muito arraigados e que é difícil mudar, a terapêutica que também não cumprem, depois entram na urgência, às vezes, com síndromes hiperglicémicos e para as mulheres, que é assim que nós chamamos, ou os mais jovens, como a cetoacidose diabética, que já não é tão comum hoje em dia, cetoacidose diabéticas, e ainda nos apanhamos. Ou então aqueles doentes realmente muito difíceis de controlar, que os médicos de família não conseguem mesmo, porque eles não aderem, então também são enviados para aqui. Okay.
Existe muito aquela mentalidade de que se há uma prescrição, portanto, com medicamentos para controlar a diabetes, já não é necessário recorrer ao exercício, mudar a alimentação. Isso está enraizado ou as pessoas já começam a ter outro tipo de alerta?
É um bocado relativo. O doente diabético é um doente que, digamos, que não há, ou seja, não há um diabético igual ao outro. Não é? Cada qual tem a sua mentalidade e a sua maneira de gerir a sua diabetes. O que nós tentamos passar sempre na consulta é que os medicamentos de por si não fazem tudo. Se não houver um regime alimentar adequado e um plano de exercício físico também. Claro que depois isto é muito dependente do doente. Se tivermos um doente idoso, o plano de exercício, pronto, já é algo mais, digamos, mais moderado, dependendo da limitação física deste doente. Nos jovens nós tentamos que eles tenham um plano de exercício, ou que muitos deles vão ao ginásio, ou que tenham uma atividade de caminhadas diárias. E insistimos muito no plano alimentar. É algo que na nossa consulta, diariamente, quando eles vêm à consulta, nós estamos sempre, sempre a batalhar no plano alimentar. Nós temos, há um plano alimentar realizado por mim, que está em folhas, ou seja, está impresso e que nós entregamos aos doentes. E é incrível que eles vêm, na minha consulta, eles vêm de 3 em 3 meses, sempre à consulta. E cada vez que vêm à consulta, nós voltamos a rever o plano alimentar e muitos deles não estão a fazer aquilo que nós dissemos. Ou seja, o doente diabético é aquele que nós, em cada consulta, temos de estar a relembrar sempre tudo. Relembrar o plano alimentar, relembrar o exercício físico, relembrar até a autovigilância dos pés por causa da sua neuropatia. Ou seja, é aquele doente que constantemente temos que, em todas as consultas, sempre relembrar tudo. Okay?
E por que será que custa as pessoas aceitarem a diabetes? Até porque ela cada vez abrange um maior número de pessoas. É a pandemia do século, muitos falam assim.
Fez uma pergunta interessante. A diabetes é uma patologia que eu costumo dizer que é como a raposa. Ela não dói. Ou seja, se a diabetes fosse uma patologia que causasse uma dor, as pessoas teriam tendência a se autocontrolarem melhor. Mas a diabetes não dói. Ou seja, temos às vezes uns picos hiperglicémicos, mas não vamos sentir dor. Quando temos umas baixas de açúcar, umas hipoglicemias, aí sim temos alguma sintomatologia, mas mesmo assim os doentes não se preocupam com isso. E como não se preocupam, desculpando o termo, vão-se baldando um bocado na sua diabetes. E nós temos que frisar algo que eu friso sempre aos meus doentes, que é o tal da raposa, ou seja, ela vai deixar sequelas ao longo do tempo se nós não tratarmos bem a nossa diabetes. Se não tratarmos a nossa diabetes, vai prejudicar os nossos olhinhos, vamos ficar com retinopatia, vamos ter problemas a nível dos membros inferiores, que é a neuropatia, a falta de sensibilidade, vamos ter problemas a ter algo que muito no sexo masculino é muito evidente e que eu friso muito, que pode dar problemas a nível da sua sexualidade, como a impotência, ou seja, toda esta panóplia de consequências que depois a diabetes, ou seja, é uma fatura que nós vamos pagar a longo prazo. E é isso que nós temos que passar aos doentes. Tudo bem, você agora, a diabetes não dói, porque a diabetes é uma patologia que não dói, não é? Vai-se baldando gradualmente a sua diabetes, não cumpre o plano alimentar, não cumpre rigorosamente o plano terapêutico, mas depois a fatura que se vai pagar é uma fatura muito cara. Por isso convém portarem-se bem desde o início. É isso que eu tento passar sempre, essa mensagem. Às vezes, quem está comigo na consulta diz, ah, o Dr. Carlos foi assim um bocadinho cru, a dizer, não, mas os doentes têm que ser informados de que se não se tratarem bem, e o tratamento, eu estou para os orientar, mas o papel fundamental é do doente. O doente tem que saber que tem que aderir a um plano alimentar, que não é um plano alimentar restritivo. Às vezes as pessoas dizem, ah, porque não posso comer isto, aquilo. Não, pode-se comer de tudo, mas de uma maneira controlada, não em excessos. E seguir o plano alimentar, seguir o plano terapêutico, quer com antibióticos orais, quer com insulina, ou combinadas as duas coisas, e o exercício físico. Estes são os três pilares para um bom controle da diabetes.
Esta consulta já tem vários anos aqui.
Sim, já tem vários anos. A consulta já existia antes de eu iniciar a consulta. Eu já estou à frente da consulta da diabetes, mais ou menos, sem exagerar, há uns 15 anos. E já existia antes.
E tem notado que é crescente o número de utentes que lhe chegam?
Sim, eu tenho uma carteira de doentes a nível hospitalar que ronda os 600 e tal doentes e tem vindo a aumentar ao longo dos anos, sim.
No fundo, aquilo que estamos aqui a dizer é que o estilo de vida que nós temos não é o mais correto. Começa também na prevenção.
Começa na prevenção. O facto de quando tenho as primeiras consultas, quando me chega um doente, seja ele mais idoso ou jovem, o curioso é ver que aquele doente, quando ele pergunta sobre a alimentação, ele diz que faz uma alimentação correta. E pronto. Mas o correto é muito subjetivo, porque quando ele pergunta, então vais-me dizer todo o plano alimentar, desde o pequeno almoço até ao jantar. E esses são erros alimentares. Mas para aquele doente estava tudo bem, ele achava que se alimentava bem. Por isso, eu acho que por mais informação que se passa nos mídias ou que haja na internet, mesmo assim as pessoas não têm um regime alimentar correto. E quando eu falo de um regime alimentar correto, não estou a falar só para um diabético. É um regime alimentar qualquer um de nós deveria ter.
Carlos Oliveira, médico da Unidade Local de Saúde de Barcelos Esposende e coordenador da Unidade Integrada de Diabetes, hoje à conversa com a Rádio Barcelos, a quem agradecemos a disponibilidade para esclarecer como funciona esta consulta da diabetes na Unidade Hospitalar de Barcelos Esposende, mas sobretudo com esta mensagem de que cabe a cada um de nós adotar um estilo de vida saudável com uma alimentação equilibrada e a prática de exercício físico para prevenir a diabetes e a tratar perante o diagnóstico. A 14 de novembro celebra-se o Dia Mundial da Diabetes, que pretende assim consciencializar para as consequências negativas da doença.